Começa agora, Notícias Rádio Fiscar.
Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Notícias Rádio Fiscar, segunda edição. Hoje é terça-feira, 21 de junho. Agora são 13 horas e 29 minutos. E você confere comigo hoje. Entidades científicas e acadêmicas fazem campanha nesta terça-feira contra o corte de recursos em educação e pesquisa pelo governo federal. CNPq abre chamada pública do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. A submissão de propostas deve ser feita até 1º de agosto. O Fiscar está com inscrições abertas para o terceiro laboratório em inovação social em bioplásticos. Instituto Se Mudando, ONG que nasceu na UFSCar, realiza ações de apoio a pessoas em situação de rua. O Notícias Rádio Fiscar, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, eu sou a Alessandra Cuba e você acompanha comigo aqui no Notícias as principais novidades do mundo científico, com destaque para as pesquisas, atividades e cursos desenvolvidos pela UFSCar. E a gente começa essa edição do Notícias informando que o CNPq abriu chamada pública do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT, para a concessão de cerca de 3.100 bolsas de iniciação tecnológica, modalidade voltada para estimular a pesquisa tecnológica e de inovação entre estudantes de graduação. Universidades e centros de pesquisa, públicos ou privados, poderão concorrer à submissão de propostas, então, deve ser feita até o dia 1º de agosto. As instituições aprovadas na seleção pública poderão implementar as bolsas em 2 ciclos de 12 meses, com o primeiro ciclo a ser iniciado em 1º de setembro de 2022 e o segundo em 1º de setembro de 2023. Agora, meio ambiente. Devastação da floresta amazônica é a maior em 15 anos, aponta o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Nos 5 primeiros meses de 2022, a Amazônia perdeu 3.360 quilômetros quadrados de floresta, a maior devastação registrada em 15 anos no período de janeiro a maio. Segundo a Folha de São Paulo, isso equivale ao tamanho de 2 mil campos de futebol de floresta desmatada por dia em 2022. Em 2021, durante o mesmo período, foram 3.088 quilômetros quadrados desmatados. E em 2020, foram 1.740 quilômetros quadrados. Entidades científicas e acadêmicas realizam hoje campanha contra corte de recursos em educação e pesquisa. O Dia Nacional de Não aos Cortes em Educação e Ciência convida a sociedade a reforçar a importância da ciência. Aliene Castro, da Rádio Unesp, tem os detalhes.
Um dia de mobilização contra os cortes anunciados pelo governo federal para vários setores, entre eles ciência e educação. E a proposta para este 21 de junho. O convite para a participação de toda a comunidade, seja acadêmica ou não, tem assinatura de várias entidades científicas, entre elas a Academia Brasileira de Ciências, a Confederação Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A Academia de Ciências do Estado de São Paulo também endossa o movimento. Segundo a presidente da entidade, Vanderlan Bolzani, professora do Instituto de Química da Unesp, defender a ciência também é papel da sociedade.
Neste momento, não é apenas uma questão da academia, dos acadêmicos, dos cientistas, é uma questão da sociedade brasileira. Um país que não investe na sua educação, na sua ciência, na sua tecnologia, não tem futuro dentro do universo atual das grandes nações e principalmente em sintonia com os ODSs para serem alcançados até 2030 dentro da quarta revolução industrial tão importante para o desenvolvimento nacional.
O dia 21 será marcado por atividades descentralizadas, organizadas em cada instituição ou sociedade científica, mesas redondas, palestras e lives. Segundo o presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro, O dia de luta é um protesto contra os cortes de verbas e também reforça a importância da ciência em nossa vida.
Não podemos esquecer o quanto a pesquisa fez ganhar ao país. Só para pegar um exemplo, que talvez poucos conheçam, a agricultura ganhou muito graças a uma cientista brasileira, nascida na então Tchecoslováquia, Joana Dobereiner, cujo centenário comemoraremos em 2024. Joana Dobereiner foi capaz de descobrir como fixar o nitrogênio no solo sem precisar comprar esse produto e colocá-lo. Calcula-se que isso economizou para o Brasil, para a agricultura, bilhões, bilhões, com letra B de bola, de reais. Então, é um investimento na ciência e tecnologia, é um investimento que dá um retorno fantástico. Por isso que estamos chamando a comunidade científica, acadêmica, educacional e todos interessados a, no dia 21, soltarem em alta voz que não é aceitável essa política de cortar sumariamente recursos dos quais depende o futuro do país, porque não há futuro econômico e social hoje sem conhecimento rigoroso e científico.
A campanha terá uma atividade central, abordando a responsabilidade da economia nos cortes em ciência e educação, das 14h às 16h, que será transmitida pelo canal da SBPC no YouTube. Para acompanhar as atividades desta terça-feira, acesse portal.sbpcnet.org.br. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
A UFSCar está com inscrições abertas para o 3º Laboratório de Inovação Social em Bioplásticos. O evento será realizado amanhã em formato presencial e online. A Adriana Ruda, do Instituto de Cultura Científica da UFSCar, tem mais informações. Adriana, o que vai ser discutido nesse encontro?
Olá, Alessandra! O 3º Laboratório de Inovação Social será dividido em 4 grandes temas: legislação, mercado, gestão de resíduos e pesquisa e desenvolvimento. O primeiro tema, que é a legislação, vai ser discutido aí com representantes da CETESB e do SEMASA, que vão falar sobre a logística das embalagens. Já o tema mercado vai contar aí com a participação de várias empresas, como, por exemplo, a Já Fui Mandioca, a Velore, a BioSmart Nano, a Earth Renewable Technologies e também a Braskem. Elas irão abordar, na prática, a aplicabilidade aí desses novos materiais. Já o tema gestão de resíduos vai contar com a presença da cooperativa Acácia de Araraquara e da cooperativa de catadoras e catadores de materiais recicláveis de São Carlos. As convidadas falarão sobre os desafios da reciclagem com essas novas embalagens. E por fim, para o tema pesquisa e desenvolvimento, o bate-papo vai ser entre pesquisadores de diversas instituições, Alessandra, além da UFSCar, pesquisadores da Embrapa, da Unesp e da Universidade Federal do ABC. As inscrições são de graça e o formulário eletrônico já está disponível no portal da UFSCar. Lembrando que o evento vai ser em formato híbrido. Ele é presencial no Auditório Mário Tolentino, no Departamento de Química da UFSCar, que é localizado aí na área sul do Campus São Carlos, e também online. Daí, Alessandra, quem se inscrever para participar do Laboratório de Inovação Social em Bioplásticos precisa escolher um dos dois formatos, o presencial ou online. E essa escolha acontece no momento da inscrição.
Obrigada mais uma vez à jornalista Adriana Ruda, do Instituto de Cultura Científica da UFSCar. Então, para reforçar, as inscrições para o 3º Laboratório de Inovação Social em Bioplásticos são de graça e o formulário eletrônico está disponível no portal da UFSCar. O laboratório vai ser em formato híbrido, presencial, no Auditório Mário Tolentino e também online. Com a chegada do frio, muita gente tem se mobilizado para ajudar a população em situação de rua. E um desses projetos nasceu na UFSCar. O Instituto Se Mudando tem realizado uma série de ações para dar apoio às pessoas em situação de rua. Eu ouvi duas integrantes do Instituto, que foram estudantes da UFSCar, e contaram para a gente como nasceu esse projeto e quais atividades a ONG tem realizado. Vamos ouvir.
Você tem agasalhos, toucas, meias ou luvas que você não usa mais e gostaria de doar? O Instituto Se Mudando disponibilizou caixas para doação em 22 pontos de São Carlos. Uma dessas caixas está na Biblioteca Comunitária da UFSCar, como explica a Letícia Sacco, psicóloga formada pela UFSCar e coordenadora da campanha realizada pelo Instituto Se Mudando.
A gente tem postos de arrecadação que as pessoas podem levar ou elas podem doar através do nosso QR Code que tem no Instagram, que é @se.mudando, e tem nas caixas também onde elas estão distribuídas. Valores financeiros para daí a gente comprar roupa e doar para as pessoas que estão em situação de rua.
O Instituto Se Mudando nasceu há 4 anos na UFSCar para dar apoio a moradores em situação de rua. Hoje a ONG conta com 27 voluntários. A Júlia Pereira de Almeida de Lavanzi é uma das integrantes. Ela é formada em engenharia de produção pela UFSCar e é a responsável pelos relacionamentos da ONG com empresas e grupos parceiros.
O Instituto Se Mudando é uma organização sem fins lucrativos que apoia a reintegração social de pessoas em situação de rua. O grupo nasceu em 2018 no PET Produção, que é um grupo extracurricular da UFSCar, aqui de São Carlos. No início, o principal intuito do grupo era conectar pessoas em situação de rua com empresas para apoiá-las a conseguir emprego.
Para isso, a psicóloga Letícia Sacco explica que a ONG realizou várias ações.
A gente já atuou fazendo currículo para pessoas que ou estão em situação de rua ou têm trajetória de rua e gostariam de procurar emprego. A gente já fez ações pontuais para doar cesta básica e no começo da pandemia a gente fez uma para doar itens de higiene também.
Mas com o tempo, o Instituto mudou o foco das atividades. Além das campanhas, como a do agasalho, hoje o principal projeto é voltado para providenciar moradias à população de rua, como ressalta a engenheira de produção Júlia de Lavanzi.
A partir de 2020, a gente iniciou o programa Abrindo Portas, que está aberto até hoje, por meio do qual disponibilizamos moradia própria, alimentação e rede de apoio para pessoas em situação de rua. O programa Abrindo Portas se baseia no Casa Primeiro, que é uma abordagem que parte do princípio que a primeira e principal necessidade de um indivíduo em situação de rua é obter moradia estável e que outros problemas, né, que podem afetá-lo devem ser abordados após a obtenção de moradia, não anteriormente a isso. Essa abordagem ainda é pouco explorada no Brasil, inclusive, mas ela já foi comprovada em países do exterior como sendo até mais efetiva para a saída das pessoas assistidas das ruas e menos custosa para o Estado, menos onerosa, né? E a gente espera, inclusive, poder ser um meio para a gente estudar e para, quem sabe, comprovar a efetividade dessa abordagem também aqui no cenário do Brasil.
Então, se você quiser ajudar na campanha do agasalho do Instituto Se Mudando, pode deixar sua doação em um dos 22 pontos de coleta de São Carlos até o dia 30 de junho. Um deles é a Biblioteca Comunitária da UFSCar. Se você quiser saber quais são os outros pontos ou se quiser fazer uma contribuição para o Instituto Se Mudando, é só entrar no Instagram da ONG, que é @se.mudando. Bom, está terminando mais uma edição do Notícias Rádio UFSCar, segunda edição. Eu sou a Alessandra Cuba e encontro você de novo amanhã no Notícias Rádio UFSCar, a partir das 11h30 da manhã e à 1h30 da tarde no segunda edição, tá bom? Então, gambatê, faça o seu melhor. Até amanhã.
Você ouviu Notícias Rádio UFSCar.